regiões mais carenciadas. Na realidade, apesar do número de médicos de família e de enfermeiros ter aumentado face à aposentação de muitos, o aumento do número de inscritos no Serviço Nacional de Saúde, principalmente desde o início da pandemia, porventura por força da vacinação, não permitiu cumprir a meta que tínhamos definido. Por isso, generalizar o modelo das unidades de saúde familiares, garantindo que cobrem 80% da população nesta legislatura. Garantir 30 novas unidades de saúde móveis nas regiões do interior e de baixa densidade. Aproximar o Serviço Nacional de Saúde dos cidadãos, melhorar a resposta às necessidades da população, alargando-a, atuando entre os diferentes níveis de cuidados e fazendo parcerias dentro do sistema sempre que possível, aproveitando a capacidade instalada, porque, senhoras e senhores deputados, como é evidente, não há aqui lugar a preconceito, mas a opções políticas. São várias as prioridades. Destaquei as que considero prementes. Se as dificuldades dos últimos dois anos nos fizeram perceber o papel central do Serviço Nacional de Saúde ao combate à pandemia, elas revelaram também novas e insuspeitas capacidades do Serviço Nacional de Saúde para se renovar, reorganizar, mobilizar as capacidades técnicas e a inexcessível dedicação dos seus profissionais. Essa é a base para que o direito fundamental à saúde, que a Constituição consagra e os portugueses exigem, se aperfeiçoe. Queremos melhor Serviço Nacional de Saúde, mais igualdade no acesso à saúde, melhor qualidade de vida para os portugueses. É para isso que o programa do Governo aponta. Temos um Governo inclusivo e que não deixará ninguém para trás. Nós cá estaremos para ajudar, fiscalizar, fazer as leis que Portugal precisa e o povo português saberá escrutinar-nos.
Muito obrigado, senhora deputada. Não se registra nenhum pedido de esclarecimento, de modo que dou de seguida a palavra para uma intervenção ao seu deputado Rui Tavares, do LIVRE.
Senhor Presidente, senhores membros do Governo, caros colegas, queria começar por hoje lembrar que estamos no Dia Internacional da Pessoa Cigana, que essa é a nossa comunidade étnica minoritária mais longeva do nosso país. Eu vi nos arquivos históricos deste país as leis que os impediam de ficar mais do que 3 dias em cada cidade, numa altura em que até neste Parlamento se sentam os herdeiros dessa exclusão e desse preconceito. Também é de saudar que há medidas no programa de governo e que todos nós nos devemos envolver em incluir todas as pessoas que fazem parte da nossa comunidade nacional, a começar pelos nossos concidadãos ciganos. Este debate que aqui tivemos, poderíamos tê-lo tido durante 300 anos, ele tem termos muito simples. Mão de obra barata ou alto valor acrescentado. E por extraordinário que nos possa parecer, sistematicamente, secularmente, a escolha foi feita mão de obra barata. Durante muito tempo, porque era mais fácil, porque era mais competitivo, porque criava uma riqueza ilusória, seja através da mão de obra mais barata que houve, que foi a da escravatura, que sustentou o modelo económico do ciclo imperial neste país. A mão de obra barata permitia comprar os produtos que tinham, eles sim, verdadeiro valor acrescentado, incorporação de complexidade e de tecnologia e de estudo e de conhecimento que outros produziam. Mas, por incrível que pareça, esse modelo ainda há pouco tempo era um modelo discutido no nosso país, quando ouvíamos dizer que era importante, o que era mesmo importante, era baixar os custos unitários do trabalho. E temos ainda aqui, no hemiciclo, 3 partidos que, de uma forma ou de outra, são herdeiros, até órfãos, de Passos Coelho, que propunha essa via. A nossa via alternativa é muito simples: menos Passos Coelho, mais Passos Manuel. O primeiro governo que houve de esquerdas plurais e convergentes neste país foi o que fez um investimento nos liceus, nos conservatórios, nas bibliotecas. Governou só 9 meses, muitas dessas instituições são as que usamos hoje. Por isso, a valorização do capital humano é a mais importante das infraestruturas que nós podemos deixar para o nosso país. E aí há perguntas que temos a fazer. Está o Ministro da Economia disposto a investir, como em Espanha, num projeto para que as empresas possam experimentar a semana de 4 dias e que esse projeto possa ser avaliado? Está o Sr. Ministro da Educação disponível para estudar a transição do 12º ano para um ano zero universitário, para universalizar a universidade no nosso país? Estamos dispostos a fazer alguma coisa para que os 80% de empregos novos que são criados, que são quase todos recibos verdes, não tenham que passar o tempo todo sendo os seus próprios contabilistas, juristas e cobradores e possam partilhar esforços e custos e assim valorizar o seu trabalho? Essas são as perguntas de futuro. E quando o Sr. Ministro da Economia nos diz que a primeira coisa que quer fazer com o mar é conhecê-lo, então, Sr. Ministro, mais uma razão para o mar estar no Ministério do Ambiente. Porque uma coisa é conhecer o fundo do mar para o estudar. Outra coisa é para extrair manganês. Ou seja, para voltar ao extrativismo, que foi precisamente um dos problemas do nosso modelo económico. Há futuro no mar, sim. E não o negamos. Mas não vamos repetir os mesmos erros que repetimos em terra e, por isso, o mar deveria estar no Ministério do Ambiente. Não queria terminar, caros colegas, sem mencionar uma coisa que me surpreendeu ontem. Ontem falou-se uma dúzia de vezes em Europa. Eu contei-as praticamente todas. 10 foram para mencionar que o Sr. Primeiro-Ministro, se calhar, iria para um cargo em Bruxelas. As outras 2, para falar de dinheiros da Europa. Eu não quero chocar ninguém, mas pode-se falar de Europa sem falar de cargos e de dinheiro. Pode-se falar de Europa falando de valores e de direitos fundamentais. Pode-se até fazer história da Europa nas 4 paredes deste Parlamento. E se não acreditam, vamos fazer a prova. Sr. Primeiro-Ministro, esta semana o seu homólogo húngaro, Viktor Orbán, declarou que estava disposto a comprar gás em rublos russos. Que estava disposto a vetar medidas de sanções em gás e em petróleo à Rússia. Isto chama-se minar a União Europeia por dentro. Já sabemos, temos essa diferença, que o Sr. Primeiro-Ministro não é a favor de usar medidas orçamentais para punir os desvios de Estado de Direito na Hungria. Mas então, eu não quero convencê-lo à minha posição, quero convencê-lo à sua. Está disposto, finalmente, no Conselho Europeu a fazer qualquer coisa, a usar o artigo 7º e a iniciar o procedimento que no Conselho Europeu pode acabar com a suspensão do voto da Hungria? Se nos disser assim que, aqui que sim, isso fará história na Europa. Sairá das paredes deste Parlamento e será assunto em todo o mundo. Se nos disser que não, isso quer dizer que o Conselho Europeu continua a não ser disposto a fazer sequer um sacrifício em confrontar os seus para ajudar aqueles que agora na Ucrânia sofrem com a invasão da Rússia. A bola está do seu lado, a escolha é a sua. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado tem um pedido de esclarecimento do Partido Socialista. Estou certo, dará 1 minuto do seu tempo para que o seu deputado possa responder ao pedido de esclarecimento que lhe quer dirigir. Muito bem. Tem então a palavra para um pedido de esclarecimento a Sra. Deputada Rosário Gamboa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Primeiro-Ministro, os membros do Governo, as senhoras e senhores deputados. E referindo-me, sim, Sr. Deputado Rui Tavares, é com muito gosto que o ouvimos. E tenho que lhe dizer que, de facto, nós partilhamos vários problemas e também partilhamos várias causas e que seguramente a causa da xenofobia, a causa da Europa, a causa dos salários, da sustentabilidade que trouxe aqui hoje são causas que nós seguimos, aderimos e temos perspectivas. Obviamente que dentro das nossas salutares diferenças nem sempre partilhamos as soluções e acima de tudo também importa aqui referir que sim, partilhamos uma coisa muito importante para a democracia. Partilhamos os processos e os métodos em qualquer situação, e muito menos em democracia, nunca são neutros. E essa é uma referência importante. Gostava de começar por dizer que, de facto, ontem tivemos aqui uma intervenção fantástica do nosso deputado Luís Capolas Santos, que nos falou da Europa. Falou-me da Europa dos valores, Europa do Estado de Direito. E a Europa do Estado de Direito não é exclusivamente a Europa dos cargos e dos fundos comunitários. Depois gostava também de dizer que não há... o livro tem uma expressão que eu acho muito interessante, que é a questão da armadilha dos baixos salários. Eu gostava de dizer que não há aqui, da parte do Partido Socialista, nada que nos oponha nem à subida dos salários, pelo contrário, há propostas de continuidade em relação à anterior legislatura de continuar a apostar no salário mínimo e não só no salário mínimo, no salário médio, E o salário médio só é possível fazê-lo através de um conjunto de políticas transversais e setoriais que têm sido esse o percurso do Partido Socialista. Não é possível de outra forma. Mas também gostava de dizer que isto faz-se no contexto também de uma economia de conhecimento. O LIVRE, cujo programa conheço bem, tem grandes considerações acerca da economia do conhecimento. Nós também, e já antes disso. E na nossa perspectiva da economia do conhecimento, como o Sr. Ministro da Economia e do Mar acabou de dizer, não se trata meramente de instrumentalizar no sentido estrito do termo. Trata-se de valorizar recursos. Trata-se de fazer com que o conhecimento esteja ao serviço de uma economia muito mais competitiva, de valor acrescentado, que gera emprego, que gera sustentabilidade social, que gera sustentabilidade para as famílias, que gera sustentabilidade para a população mais jovem. E isto, Sr. Deputado, é há muito tempo, e agora reforçado neste programa que hoje vem aqui a discussão, uma perspectiva do Partido Socialista. Por isso, eu gostava, na minha pergunta que vou lhe dirigir, gostava-lhe de chamar a atenção para uma coisa que hoje alguém disse que, de facto, há aqui uma metáfora que já é um pouco cansada. Pode ser cansada, mas é pertinente. Não basta olhar a árvore, é preciso olhar a floresta. E eu penso que, muitas vezes, dentro das perspectivas do LIVRE, há uma leitura apressada, como se o crescimento se pudesse fazer por saltos disruptivos. Nós entendemos, contrariamente ao Partido Socialista, que as boas políticas, quando são sustentáveis, não são impostas de baixo para cima. São políticas que, para serem sustentadas, são construídas em concertação, em participação, e esse é o verdadeiro sentido da democracia. E por isso entendemos, é esse o desafio que lhe coloco, se está disponível para connosco, no ajuste necessário sempre ao tempo presente, mas sem perder o rumo, como ainda ontem foi dito, termos uma sustentabilidade forte, contínua, no diálogo com os parceiros sociais, na construção de políticas, sejam elas de ambiente, sejam elas de salários, sejam elas de educação, porque esse é o nosso modo de estar. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. O Sr. Deputado Rui Tavares tem longos 72 segundos para responder. Faça favor.
Não, usando apenas os 12 segundos do LIVRE, que conquistou sozinho e que não precisa depender de mais ninguém, estamos juntos em causas comuns, mas é o seu partido que está no governo e que precisa de ser consequente. Ou pedindo ao Sr. Primeiro-Ministro para usar o artigo 7 no Conselho Europeu em relação ao governo da Hungria, ou o artigo 158 no Tribunal de Justiça da União Europeia, também em relação ao mesmo governo. Juntem as palavras aos atos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, com o cumprimento pela concisão. Tem agora a palavra, em nome do Governo, para uma intervenção, o Sr. Ministro do Ambiente e Ação Climática, do Ambiente e da Energia, peço desculpa, Sr. Ministro Duarte Cordeiro, faça favor.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, enfrentar as alterações climáticas e garantir uma transição justa é um dos desafios estratégicos do programa do Governo. Estes objetivos tiveram especial relevância na última legislatura e agora teremos de lhe dar continuidade com a energia reforçada, sabendo que os próximos anos serão decisivos em face da emergência climática. Propunha-se o Governo, em 2019, a fechar as centrais de carvão até 2023. Essa meta foi antecipada em 2 anos. Fomos o quarto país da Europa a fazê-lo, mas o segundo que não produz eletricidade a partir do nuclear a consegui-lo. Comprometeu-se o Governo a aumentar a cota de renováveis na produção de eletricidade para os 80% até 2030. Com os projetos produção renovável neste momento em cima da mesa, acreditamos que esse objetivo será atingido em 2026, antecipando em 4 anos a nossa meta. Assumiram os governos socialistas, liderados pelo Primeiro-Ministro António Costa, que aumentariam a oferta e sustentariam a procura de transportes coletivos, uma parte das quais a direita que nos antecedeu quis privatizar, pois em 2015 e 2019 a utilização dos transportes coletivos aumentou em 23%. Foi assumida a prioridade de transformar a paisagem e os espaços rurais para termos uma floresta mais resiliente.